Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é segunda-feira, dia 15 de junho de 2020. Um ótimo começo de semana para você que me acompanha em mais uma edição do programa Bem Viver, produzido pelo Brasil de Fato. Eu sou a Nara Lacerda e te faço companhia pela próxima uma hora. Aqui você já sabe, tem informações sobre a pandemia do coronavírus, porque é muito importante a gente se atualizar sobre esse tema, mas também vamos falar sobre bem-estar, alimentação saudável, cultura e agroecologia. A gente se encontra sempre de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, nas rádios Brasil Atual, da capital paulista e da Baixada Santista. E também nos transmitem as emissoras Rádio Camponesa, em Itapeva, São Paulo, Rádio Super de Sorocaba, no interior paulista, Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Terra Livre de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Timbira de São Luís, no Maranhão, Rádio Onda FM em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, Rádio Camponesa FM de Crateús, no Ceará, Rádio Terra HD de Terra Rica, no Paraná, e Rádio PIF de Brasília, no Distrito Federal. O programa Bem Viver também está no ar pela Rádio Brasil de Fato, que você ouve pelo site radio.brasildefato.com.br, também sempre às 11 da manhã. Você nos encontra ainda nas plataformas de podcast, estamos no Spotify e no Google Podcast, para você ouvir o Bem Viver na hora que quiser. Vamos começar porque tem muita informação aqui na edição de hoje. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Quero começar essa edição perguntando como é que anda a sua coluna durante esse isolamento social. A pandemia mudou a rotina de muita gente que teve que se adaptar ao trabalho em casa, chamado home office ou teletrabalho. Você já deve ter ouvido falar bastante desse assunto por aí. E para quem estava acostumado com as cadeiras mais corretas, as mesas numa altura mais desejável para a coluna no ambiente de trabalho, no escritório, nas empresas em que trabalhava, agora chegar em casa teve que ir rapidinho arranjar um lugar para trabalhar no ambiente doméstico. Nem todo mundo tem mesa, cadeira e iluminação adequados. A primeira a sofrer, gente, com essa falta de estrutura é a coluna. Eu vivo isso aqui, todos os meus colegas estão vivendo também, tenho certeza que muita gente que está nos ouvindo tem relatos semelhantes. No Brasil, de fato, a gente está trabalhando em casa desde março, estamos indo para a 14ª semana de isolamento social na nossa equipe e a gente tem até uma instrutora que faz exercício com a gente semanalmente pela internet para amenizar essas dores e ajudar a prevenir problemas mais sérios. Todo mundo se junta na câmera para fazer alongamento e um monte de exercício, gente. Bom, não dá para fugir do trabalho, a dica principal, então, é cuidar da postura. Como se não fosse suficiente ficar o dia todo em frente à tela do computador, para quem depende dele para trabalhar, a gente ainda tem o hábito de passar um tempão do nosso dia no celular. E, de novo, a coluna sofre com isso. Eu aposto que você dá aquela inclinada na cabeça para olhar as mensagens do WhatsApp, né? E as atualizações nas redes sociais. Se você está nesse grupo, presta atenção nesse alerta. Manusear o celular com a cabeça inclinada para frente pode causar lesão grave e pode até levar à cirurgia. A explicação é a seguinte: má postura pode sobrecarregar a musculatura da coluna e desencadear problemas como hérnia de disco. Vamos saber mais com a repórter Emily Dulce.
Cada vez mais presente na rotina da população, o celular pode ser um vilão para a saúde. O alerta é de profissionais da área de ortopedia, que afirmam que a má postura durante a utilização do aparelho pode causar dores crônicas e lesões graves que podem até precisar de cirurgia. A OMS, Organização Mundial da Saúde, estima que 37% dos brasileiros, cerca de 60 milhões de pessoas, convivem com a dor causada pela postura incorreta ao manusear os smartphones. A porcentagem é superior à média mundial, que é de 35%. O ortopedista Marcelo Risso, médico e professor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, explica que o movimento de abaixar a cabeça por períodos prolongados é perigoso, porque sobrecarrega a musculatura.
A postura em flexão sobrecarrega a musculatura posterior da coluna cervical. segundo passo é a sobrecarga dos ligamentos na coluna cervical. Terceiro passo, aumento da sobrecarga nos discos da coluna cervical. Essa cascata pode culminar em lesões do disco, como hérnias de disco. As hérnias de disco, por sua vez, podem comprimir alguma estrutura neurológica e a compressão do nervo pode levar a uma consequência de cirurgia.
O médico destaca que quando se está sentado ou em pé e faz a flexão da cabeça para olhar no celular numa posição mais baixa, a cabeça chega a pesar entre 30 e 40 quilos. Para evitar o desencadeamento de lesões, Risso orienta manter o celular mais perto da altura dos olhos durante a utilização ou sobre algum suporte enquanto assiste vídeos ou filmes no aparelho. Exercícios e alongamentos durante o dia também são recomendados. Ele ressalta ainda que é preciso ficar atento aos sinais do corpo e, se necessário, procurar um especialista para que o caso seja avaliado.
Dores que sejam recorrentes, aquelas pessoas que têm dor cervical e dor na região dorsal de maneira recorrente, ou seja, uma dor diária por um período aí acima de 15 dias. Dores que irradiam para os braços, como um choque ou como uma dormência que pode chegar até os dedos, também são um sinal de alerta bastante significativo, especialmente para hérnias de disco.
Em 2018, os brasileiros passaram mais de 3 horas por dia usando o celular. Essa média colocou o país em 5º lugar no ranking global de tempo dedicado à utilização do aparelho. O dado é do relatório Estado de Serviços Móveis, elaborado pela consultoria especializada em dados sobre aplicativos para dispositivos móveis, APPN, considerado um dos mais completos do mundo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Emily Dulce.
Prestou atenção, né? Eu tenho certeza que ninguém quer uma hérnia de disco ou qualquer outra lesão causada pelo descuido com a postura. Então é hora de ficar mais atento a essas questões que passam despercebidas no dia a dia, mas que podem causar um prejuízo grande à nossa saúde e ao nosso bem-estar. Se você chega no fim do dia com dor nas costas, é melhor ficar atento. Vamos seguir falando de saúde aqui no Bem Viver. Nesses últimos dias, diversas cidades do país começaram a reabrir o comércio, o que forçou o deslocamento de muitos trabalhadores e trabalhadoras, que já não têm mais opção de ficar em casa. Cenas de ônibus e ruas lotadas já são parte da nova normalidade no país, apesar do crescimento no número de casos e mortes por Covid. É nesse contexto que surge um questionamento importante. Como sair e voltar de casa de forma segura neste momento em que tanta gente já circula pelas cidades? A repórter Lu Sudré conversou com um especialista sobre como manter a saúde física e mental diante do risco ainda maior de contaminação pelo coronavírus. Vamos ouvir.
Após semanas de distanciamento social, diversas cidades brasileiras iniciaram a retomada das atividades econômicas nos últimos dias, determinando uma nova realidade ao convívio da população. Alguns exemplos são Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, Belém, Manaus e Recife. Todas capitais que continuam apresentando o número de óbitos ascendentes, embora as autoridades justifiquem a reabertura com base nas taxas de ocupação das UTIs. Cristiano Fernandes nunca parou. Por ser bancário, trabalhou presencial semana sim, semana não. Na sua cidade, Belo Horizonte, a quarentena começou logo cedo. Ele relata como no início o fluxo de pessoas era realmente menor, mas hoje ele se admira com um agito nas ruas.
Primeiras semanas que BH parou, BH assim, e o pessoal tava cumprindo isolamento à risca mesmo, você quase não via ninguém na rua. Então a agência ficava largada às traças, não tinha nada, ninguém para atender. E aí eu fui reparando aos poucos que foi aumentando gradativamente, e aí hoje parece que foi um boom assim.
A psicóloga Stephanie Santana, especialista em saúde mental, explica que o contexto inédito da pandemia trouxe mudanças drásticas e radicais que inevitavelmente impactam o psicológico e o bem-estar da população. Sintomas esperados para esse momento são o estresse pós-traumático, ansiedade, tristeza, irritabilidade maior, dificuldade de concentração, exaustão e insônia. O retorno ao normal após a quarentena é definido pelo especialista como um mar de incertezas.
É possível que essa tensão causada por essa reabertura, que ao que tudo indica, se mostra ainda precoce, pode provocar a intensificação de sintomas, né, de estresse pós-traumático, principalmente, que podem ser sentidos física e psicologicamente. como irritabilidade, dificuldade de concentração e dificuldade do sono, taquicardia, tonturas. Por isso, é importante que haja o fornecimento de informações adequadas à população, com transparência.
Segundo o médico epidemiologista André Ribas Freitas, professor da Faculdade de Medicina São Leopoldo, Mandic, é preciso estar ainda mais atento às medidas de higiene com o relaxamento das restrições, já que a transmissão tende a se intensificar. Na sua avaliação, a flexibilização nas cidades brasileiras é precoce e pode trazer danos graves à saúde pública. Ele não concorda em se basear nas taxas de UTI como critério de reabertura. O correto para ele deveria ser olhar para as taxas de transmissão. Freitas acredita que a perspectiva para as próximas semanas são negativas e declara que não é possível visualizar o chamado retorno à normalidade.
Não vai haver uma situação de tranquilidade absoluta ou de relaxamento, inclusive na questão da máscara, enquanto não houver vacina. Não adianta. Ou um tratamento específico que seja eficaz, né? Não bizarrices do tipo cloroquina. Tratamento efetivo, que seja utilizável em saúde pública.
O médico não vê as cidades realmente preparadas para a reabertura. Nas palavras dele, são muitos os pequenos comércios que estão abrindo sem as adequações necessárias. Freitas afirma que o Brasil caminha para o pior cenário. Capitaneada pelo presidente Bolsonaro, a volta precoce e desajeitada do comércio não vai impedir o prejuízo econômico e deve intensificar as mortes pela doença, segundo o especialista. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lu Sudré.
Bem lembrado pelo doutor André Ribas, o prejuízo maior que a gente pode ter nesse momento é o de vidas humanas. A maioria dessas vidas que estão expostas ao risco por causa da reabertura do comércio é de pessoas mais pobres, que saem das periferias, viajam, às vezes, durante horas para trabalhar em regiões centralizadas e que, sobretudo, dependem desses empregos para sobreviver. Esse é um dos retratos da desigualdade social no Brasil, até porque isolamento social é um privilégio no país. Nem todo mundo que quer tem o direito de permanecer em casa garantido. A gente lembra também que as condições de moradia e renda de milhões de brasileiros impedem até as medidas mais básicas de proteção, como lavar as mãos com água e sabão. Em um contexto de baixo crescimento econômico dos países, as projeções indicam para um aumento expressivo na pobreza, na extrema pobreza e na desigualdade, especialmente em países subdesenvolvidos. E uma das alternativas indicadas para superar esse cenário trágico que se projeta, a CEPAL, que é a Comissão Econômica para América Latina e Caribe, propõe que os governos avancem em direção a uma renda básica que ajude a população mais vulnerável, a exemplo dos R$ 600 do auxílio pagos aqui no Brasil. No entanto, o órgão ligado às Organizações das Nações Unidas defende que essa transferência de renda seja permanente. Vamos saber mais na reportagem de Gabriele Abreu, da Rádio USP.
A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL, divulgou um novo relatório intitulado O Desafio Social em Tempos de Covid-19, informando que, devido à pandemia, haverá aumento da extrema pobreza e da desigualdade social na região da América Latina e Caribe. As estimativas da CEPAL mostram que a pobreza pode chegar a atingir 215 milhões de pessoas em 2020, um aumento de quase 30 milhões de pessoas em relação a 2019. A professora Ana Fanny Alessandri Carlos, do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, compartilha sua visão sobre como o relatório pode ajudar os países a pensar novas políticas públicas.
O objetivo maior do relatório é pensar saídas para o futuro, de modo a alcançar os objetivos previstos na Agenda 2030 em relação à diminuição da pobreza na região. Mas, em se tratando em políticas públicas, é preciso pensar que elas são iniciativas, escolhas e projetos adotados por governos dos países da região que nem sempre convergem, visando a realização de suas pautas de governabilidade, posto que elas se realizam através de aliança entre os setores econômicos e o poder político local.
Para enfrentar os impactos socioeconômicos da crise, o estudo recomenda que os governos garantam à população uma renda para satisfazer as necessidades básicas. No Brasil, o governo federal está concedendo o auxílio emergencial. A professora traz os pontos divergentes entre a medida adotada pelo Brasil e a estipulada no relatório.
No Brasil, este auxílio emergencial está sendo previsto em 3 meses, enquanto os prazos propostos pela CEPAL são muito mais amplos. E eles, no plano futuro, atentam para a ideia de que é preciso manter essa distribuição. É necessário, segundo a CEPAL e a proposta dela, ampliar o auxílio emergencial para colocar a sociedade em patamar mais razoável de igualdade, como mostra, por exemplo, os resultados que aconteceram em relação ao pagamento do Bolsa Família, que permitiu girar as economias locais.
Para a professora, o desafio que o relatório lança é definir um conjunto de garantias universais para o bem-estar social, sendo necessário pensar um modelo de desenvolvimento que supere a ideia de crescimento econômico como objetivo principal.
É preciso pensar a longo prazo num futuro onde o modelo neoliberal seja questionado a partir das bases da sociedade em sua totalidade, a partir de um restabelecimento de um pacto social capaz de avançar naquilo que havia se ganho e que se perdeu na última década. Num cenário otimista para superar não só a pandemia, mas superar as perdas das políticas sociais duramente conquistadas no Brasil depois da ditadura militar, dependerá de um resgate, antes de mais nada, da democracia como condição básica, inversão do modelo de governo que privilegia o crescimento em detrimento da vida. Depende de ações de solidariedade que se ampliam. E esse legado construído em tempos de tanta dificuldade pode ser fortalecido e reunidos na construção da luta pela democracia e por um outro projeto de vida.
Conversei com Ana Fanny Alessandri Carlos, professora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, sobre o aumento das desigualdades sociais previstos no relatório da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe. Eu sou Gabriela Abreu, para a Rádio USP.
E segundo o relatório da CEPAL, os grupos especialmente vulneráveis à crise socioeconômica são os mesmos que a gente já vê sofrendo as consequências da desigualdade. Mulheres, pessoas de estratos de renda mais baixa e média baixa, trabalhadores informais, trabalhadoras domésticas, crianças, adolescentes, jovens e idosos, população rural, povos indígenas, afrodescendentes, pessoas com deficiência, migrantes e moradores em situação de rua. Além da vulnerabilidade socioeconômica a qual as mulheres estão sujeitas nesta crise, elas também estão mais expostas à violência doméstica. Ainda não há dados consolidados, mas levantamentos preliminares, até mesmo do governo federal, indicam que houve aumento no número de casos de violência contra a mulher neste período de quarentena. A partir dessa constatação, o Congresso Nacional aprovou um projeto de lei que determina que os serviços de atendimento à mulher devem funcionar durante o período de calamidade pública, sendo assim considerados como essenciais. A medida agora aguarda a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Cariane Costa, da Rádio Nacional.
O Congresso aprovou a proposta de combate à violência doméstica durante a pandemia e o texto segue agora para a sanção presidencial. Na prática, o projeto evita que serviços de atendimento à mulher sejam suspensos durante o estado de calamidade pública decretado em razão da pandemia do coronavírus. Desta forma, ficam obrigados a funcionar órgãos de atendimento a mulheres em situação de violência doméstica e familiar, crianças, adolescentes, pessoas idosas e cidadãos com deficiências vítimas de violência. É o que prevê o texto aprovado pelo Senado e, nessa quarta-feira, pela Câmara dos Deputados. A proposta determina a comunicação às autoridades em até 48 horas das denúncias de violência recebidas na esfera federal pela Central de Atendimento à Mulher, o Disque 180, e pelo Serviço de Proteção de Crianças e Adolescentes com foco em violência sexual, o Disque 100. O atendimento presencial deverá ser obrigatório para situações que possam envolver feminicídio, lesão corporal grave, lesão corporal seguida de morte, ameaça praticada com uso de arma de fogo, estupro, entre outros. Além disso, os institutos médico-legais deverão garantir a realização de exames de corpo de delito nesses casos. A proposta permite que a vítima solicite medidas protetivas de urgência por meio de atendimento online. Em 12 estados do Brasil, em março e abril deste ano, houve um aumento de 22% no número de feminicídios em relação ao registrado no mesmo período do ano passado, segundo dados de relatório produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Várias capitais do país registraram aumento de casos de violência contra a mulher durante a quarentena. No Rio de Janeiro, subiu em 10% o número de crimes contra as mulheres. A pesquisa foi divulgada pelo Instituto de Segurança Pública do Rio. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
Projeto essencial para a segurança e para a vida das mulheres.
Covid-19. Fique em casa. Saiba como se prevenir. Orientações para permanecer fisicamente em atividade durante o período de quarentena. Ficar em quarentena pode causar estresse adicional e desafiar nossa saúde mental. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Se você não tem o costume de se exercitar, inicie com um programa leve e progrida de maneira gradual, respeitando suas limitações. Além disso, mantenha uma alimentação equilibrada. Prefira alimentos in natura aos ultraprocessados, que são salgadinhos, refrigerantes e biscoitos. E durma bem. Nada como uma bela noite de sono para fortalecer nossa saúde. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Eu chamo agora a repórter Lúcio Dré, da nossa redação em São Paulo, para nos atualizar sobre a pandemia aqui no Brasil. Lu, como ficaram os números no final de semana?
Olha, Nara, os dados mais recentes que temos, que foram atualizados ontem, domingo, pelas Secretarias de Saúde, contabilizam 43.332 mortes por complicações decorrentes da Covid-19. O total de casos testados e que deram positivo para a doença é de 867.624. Apenas nas 24 horas contabilizadas entre sábado e domingo, foram registrados 17.110 novos contágios e 612 mortes. A cada dia mais próximo da marca de 1 milhão de infectados, na última sexta-feira, dia 12 de junho, o Brasil se tornou o segundo na lista das nações que mais registram óbitos em todo o mundo, superando o Reino Unido, onde já morreram 41.783 pessoas. Agora o país está atrás apenas dos Estados Unidos, que registra mais de 2 milhões de casos confirmados da doença e 115.645 vítimas fatais. As previsões não são nada boas, Nara. Caso o ritmo atual se mantenha, o Brasil terá 1 milhão de infectados ainda na terceira semana de junho. O estado de São Paulo, que na semana passada iniciou a reabertura do comércio com algumas restrições, concentra o número de casos em todo o país. Até o momento, 178.202 pessoas testaram positivo para a Covid-19 por aqui. Nesse fim de semana, o prefeito Bruno Covas também recebeu o diagnóstico positivo para o vírus, mas está bem e sem sintomas. O número de mortes registradas em São Paulo desde o início da pandemia é de 10.694. O Rio de Janeiro aparece logo em seguida, com 79.572 casos confirmados e 7.672 óbitos. O Ceará é o terceiro estado com o maior número de casos, com 76.748 infecções e 4.861 mortes. Na quarta posição está o Pará, com 69.179 contaminações e 4.191 mortes. O Amazonas ocupa o quinto lugar da lista, com 56.050 infecções. 2.492 mortes também foram registradas lá na região norte. E nesse contexto de avanço da pandemia, Nara, a situação dos indígenas brasileiros é muito delicada. Segundo a Comissão Pró-Índio de São Paulo, por exemplo, o estado possui mais de 300 casos positivos entre os índios e 7 mortes causadas pelo novo coronavírus. Ainda de acordo com a entidade, a dificuldade de acesso aos dados, pouca coordenação entre os órgãos federal, estadual e municipal para a criação de uma plataforma única de controle da evolução da doença entre os povos indígenas, assim como a disparidade entre as informações de diferentes fontes, são algumas das dificuldades encontradas nesse momento. Bom, Nara, eu fico por aqui. Que você e nossos ouvintes tenham uma ótima semana. Até amanhã. Lu Sudré, direto da redação.
Obrigada, Lu. Boa semana. E mesmo diante desses números alarmantes, a população insiste em desrespeitar o isolamento social e se expor ao risco de contaminação. Olha só que absurdo. Durante o feriado de Corpus Christi, na última quinta-feira, dia 11, quase 400 pessoas foram retiradas de praias na região de Belém. Não estão abertas para banho. A Catarina Barbosa, nossa correspondente no Pará, traz mais informações.
Oi, Nara. Com o feriado de Corpus Christi na última quinta-feira, muita gente esqueceu que estamos em tempos de pandemia da Covid-19 e foi para os balneários próximos à capital do estado, aqui do Pará, como Outeiro e Mosqueiro, que ficam a no máximo 1h30 da região metropolitana. Mas uma fiscalização da Guarda Municipal de Belém, divulgada na última sexta-feira, dia 12, retirou cerca de 400 pessoas dessas duas praias de rio, que são de água doce, Nara. Isso porque, apesar de não estarmos mais em lockdown aqui na capital do estado, como em todo o Brasil, onde foi proposto a retomada da economia, as pessoas devem continuar tomando as medidas necessárias de proteção contra o novo coronavírus. Afinal, não temos vacina e nem medicação para a Covid-19. O fechamento de praias, igarapés, balneários, clubes e estabelecimentos similares durante o feriado de Corpus Christi, Nara, faz parte do Decreto Estadual 800 de 2020. Assim, as pessoas que estavam nas praias foram abordadas e saíram do local. Mas em Salinas, no nordeste do estado, houve confusão, porque os donos de barraca interditaram a PA 324, que dá acesso ao município. A polícia militar chegou a utilizar bombas de gás e uma pessoa foi detida e levada para a delegacia. Um outro homem que estaria armado é procurado pela polícia. A insatisfação dos donos de barraca, Nara, é porque o decreto do governo do estado proíbe a reabertura da praia, mas permite o funcionamento de restaurantes, hotéis, pousadas e o acesso de pessoas que já tinham reserva. A Prefeitura de Salinas chegou a recorrer da decisão pedindo a suspensão do decreto, mas a Justiça do Estado negou. Todo esse trabalho foi feito por meio de motopatrulhamento e as autoridades têm conhecimento dos locais que estão infringindo a lei por meio de denúncias feitas por outras pessoas por meio do 153. Nessa retomada da economia, Nara, as feiras livres podem funcionar, mas precisam respeitar o distanciamento social e o uso de máscaras. Durante esse final de semana, elas também foram fiscalizadas. É com você, Nara.
Obrigada, Catarina. Até a próxima. A partir desta semana, você vai conferir toda segunda-feira aqui no Bem Viver o quadro A Covid na Semana, em parceria com a Rede de Médicos e Médicas Populares. Vamos abordar os principais aspectos da evolução da pandemia no país e os impactos das decisões ou não decisões do poder público frente à doença. Nessa semana em que o país se aproxima de 1 milhão de casos, eu converso com o médico da família Aristóteles Cardona. Ari, tudo bem? Obrigada por estar conosco nessa parceria.
Tudo bem, Nara. Para mim é um prazer poder participar desse espaço, desse novo momento aqui também, desse boletim semanal, que eu acho que é fundamental para levar essas informações a todo mundo.
Pois é, porque a gente segue com números crescentes. O Brasil encerrou agora uma semana em que se tornou o segundo país do mundo em número total de mortes, já ultrapassa todas as nações europeias que mais sofreram, né, e sofrem situações críticas, Itália, Reino Unido, Espanha, está vislumbrando a possibilidade de chegar a qualquer momento a 1 milhão de infectados, é um número assustador. Em praticamente todos os estados, nós temos menos da metade da população sem praticar isolamento social. Quer dizer, não é um cenário nem preocupante mais só, né? A gente está próximo a possibilidades catastróficas, né, Ari?
É isso, é muito importante, Nara, quando a gente observa isso, o que mais choca, na realidade, o que mais nos preocupa é porque a gente está ocupando esses postos em primeiro, segundo lugar e, em breve, todas as estimativas que são apontadas nos colocam, nas próximas semanas, assumindo o primeiro lugar no mundo em morte. Isso é terrível. Claro que a gente tem um país que é um dos maiores países do mundo, mas pelo tempo que a gente teve aqui antes da chegada do vírus, antes da chegada da pandemia por aqui, a gente poderia ter tido um planejamento, a gente poderia ter uma série de ações combinadas a partir do governo federal, com os governos estaduais, e a gente acompanhou que não teve nada disso, né? Muito pelo contrário, a postura por parte do governo federal foi de menosprezar os impactos da pandemia, foi de fazer deboche em algumas situações, inclusive por parte do presidente da República, e o resultado a gente está vendo agora. Né? Como tudo acontece ao mesmo tempo, talvez muita gente não lembre, mas no início da pandemia, Bolsonaro falava em 800, 900 mortes, aí depois falou em 3, 4 mil mortes, o diretor de uma lanchonete aí nacional falou que seriam 8 a 10 mil, e a gente, como você apontou bem, já passamos dos 40, e todas as perspectivas apontam para a gente ter uma subida, continuar subindo, porque a gente não tem a menor perspectiva de qual é o limite disso tudo, né? Até onde tudo isso vai aqui no país.
Então, essa visão que a gente tem, muita gente está chamando o jornalismo brasileiro de pessimista, inclusive, acho que a gente já passa até para o nosso segundo ponto da análise dessa semana, Ari, que foi a tentativa do governo, no fim da semana passada, né, de burlar os dados, colocar os dados de uma maneira que impactassem menos, né? A gente teve diversas tentativas do governo federal de minimizar os números, começou com atraso nos dados, houve mudança na metodologia de contagem, começamos a receber, né, nós da imprensa, os números apenas das últimas 24 horas, até o site do Ministério da Saúde chegou a ficar fora do ar, e no meio disso tudo, Bolsonaro comemorou a falta de informação para a imprensa. Quer dizer, isso traz muito prejuízo para o combate de uma situação que já é uma situação caótica, né?
É isso, Nara. Quando a gente fala em saúde pública, em planejamento de gestão, de enfrentamento a problemas de saúde, até menores, quanto mais numa pandemia como essa, o primeiro elemento que é essencial para a construção de política pública é a gente ter uma real noção do que está acontecendo. É a gente ter números, é a gente ter transparência sobre o que estamos tendo de caso, estamos tendo de morte. E aqui a gente parece que nada acontece da forma correta. Eu gosto até de falar, Nara, quando eu falo sobre isso, que o primeiro ministro da Saúde, o Mandetta, apesar de todas as críticas e todos os problemas que a gente tem a ele historicamente, o Mandetta, a gente sempre esteve de lados opostos, porque ele foi um dos que estavam lá no Congresso contra o Mais Médicos e a gente defendendo os movimentos sociais, a rede, né? Mas a gente, naquele momento, algumas semanas atrás, alguns meses atrás, apesar de toda a crítica, a gente pontuava a condução correta, com limites, mas correta por parte da equipe do Ministério da Saúde, né? E é impressionante como o mínimo que era, por mínimo que fosse o que estava acontecendo, tudo é descartado, porque não liberava a cloroquina, que é uma falsa solução, que eles ainda ficam insistindo com isso. E eu acho que até errei, sabe, Nara? Em algumas semanas atrás, eu pensava comigo mesmo que com a evolução dos números, o governo não teria para onde o que falar, não teria o que falar, porque estamos falando de vida, de pessoas, né, que estão morrendo. Mas foi um erro crasso, né? Ele segue debochando, como você fala aí, sobre a divulgação dos números, sobre a pandemia, sobre os impactos dela. Eu não tinha visto ainda, eu fiquei estarrecido há pouco, vendo que ele estava orientando, o presidente da República estava orientando que seus seguidores entrem nos hospitais, entrem nas UTIs para tirar foto. Isso é de um absurdo para quem faz saúde, né? Um ambiente controlado, com bastante cuidado, e ele orientando que o pessoal entre para tirar foto, para provar essas teses malucas aí que não tem comprovação nenhuma. Enfim, realmente essa questão dos números, a crítica internacional e nacional foi tão grande que eles recuaram um pouco, mas ainda assim voltaram a emitir números confusos, conflituosos com outros dados que a gente tem acompanhado, né? Então, realmente, não dá para confiar em absolutamente nada que sai do governo federal.
Uma ressalva muito importante da gente fazer aqui, para quem está nos ouvindo, tanto no nosso site quanto no programa Bem Viver, é que é o seguinte: o governo, os governos, né, eles disponibilizam números por meio de sites na internet, que deveriam ter as suas atualizações diárias. Essas informações da Universidade Johns Hopkins, por exemplo, que é a instituição que acompanha a evolução da pandemia mundialmente, essas informações, elas estão na internet para o público acessar. Só que é hermético, é mais difícil. O que a gente quer dizer quando a gente fala que é hermético? Às vezes é complicado para um cidadão que está trabalhando, que está em meio a essa pandemia, correndo atrás do dia a dia, a gente está cheio de incertezas, analisar gráficos, números, analisar dados que vêm, né, em um formato não tão acessível. O trabalho da imprensa é traduzir esses números, é traduzir essas informações, é trazer elas a público. Então, não faz sentido que um presidente, um governo, comemore a falta de informação para a imprensa, que é justamente a entidade da sociedade que traduz as informações que aquele governo produz, né? Então, eu acho que, né, como jornalista e a gente que trabalha muito com comunicação, né, Ari, é importante a gente explicar isso para quem está nos ouvindo. O nosso papel não é um papel de crítica vazia, o nosso papel é um papel de tradução de dados para que a população possa tomar suas decisões, possa se cuidar frente a um problema que está avançando numa escala mundial impressionante, né, Ari? Eu acho que essa citação sua da cloroquina, ela foi muito importante para a gente colocar o gancho para o terceiro ponto que a gente separou essa semana, Ari. Nós tivemos um anúncio do governador de São Paulo, João Dória, de que o Instituto Butantan está trabalhando na produção de uma vacina. E esse anúncio ele foi feito de uma maneira que beirou até a comemoração, e é claro, a gente tem que comemorar os avanços da ciência, né? Nós temos 135 estudos no mundo inteiro procurando uma vacina para o coronavírus, e só desses 135, 125 ainda não estão em testes clínicos. Então, para o ouvinte da gente entender que demora. Como é que a gente pode encarar, Ari, um governo do estado que tem a situação, os números absolutos mais graves do país, anunciando a produção de uma vacina, abrindo as atividades econômicas, quando a gente sabe que essa vacina vai demorar? Só para a gente fazer um parêntese e dar um exemplo, nesta semana o Instituto Fiocruz também anunciou que está em fases clínicas, de testes clínicos da produção de uma vacina sintética, que inclusive é mais rápida de ser produzida. E a Fiocruz foi muito sincera e disse que, olha, o registro dessa vacina é para 2022, não é para o mês que vem. Não é para a semana que vem, não é para 2021. Então, assim, é muito contraditório e esquisito no momento em que o governo do estado, que mais tem números de mortes e casos no país, começa a abrir a economia, anuncia uma vacina de uma maneira meio comemorativa, como se essa vacina fosse estar disponível amanhã, mas, na verdade, essa vacina não traz segurança para ninguém para a rua hoje, amanhã ou semana que vem, né, Ari? Isso é futuro, nós estamos falando de futuro, né?
Perfeito, Nara. Eu acho que você traz uma síntese importante com relação a isso. E para quem nos escuta, só para complementar, né, e reforçar a compreensão, o que é que acontece? As vacinas, como você citou bem, a gente tem mais de 130 que estão em estudo no mundo hoje. E após ela passar por algumas fases, alguns momentos em laboratório, ela entra na fase de estudos clínicos. E aí tem 10 hoje, né, como você citou, que estão nessas fases, que é quando você vai estudar em animais e vai estudar o desempenho em pessoas, em seres humanos. E aí, o que é que acontece? Para qualquer indústria, seja ela na China, no Reino Unido, nos Estados Unidos, ela precisa de locais onde o crescimento da doença, a presença do vírus, esteja grande. Porque se não for assim, não tem como testar, né? Então, é importante essa informação, porque é lógico que a gente gosta de quando a ciência está avançando no Brasil, mas o que é que aconteceu? Esse laboratório de Wuhan, lá na China, ele estava procurando um local e como foi colocado, qualquer país do mundo gosta... eles precisam de um local no mundo para fazer testes, e o Brasil se encaixa perfeitamente nisso, né? Então, o Instituto Butantan, que entrou como parceiro nisso, vai ajudar, acho que estão previstos 9 mil testes, a princípio, aqui no Brasil, mas, assim, é de interesse da indústria chinesa ou de qualquer outra indústria do mundo vir para um país como esse, né? Isso é uma questão. É por isso que eu me preocupo muito quando a ciência, e você também aponta bem isso, é tratada de forma sensacionalista, né? Porque pode não dar certo. A ciência é isso. À medida que as fases vão se passando, ter 135 estudos em andamento hoje não significa que a gente vai ter 135 vacinas daqui a 1, 2 ou 3 anos. algumas delas vão funcionar. E é óbvio que a gente está torcendo que funcione, né, porque essa parceria vai permitir a gente ter um acesso, a princípio, mais antecipado, digamos, a isso, mas a gente tem que ter muita calma. E o segundo ponto é esse, assim, anunciar a vacina, mais uma vez, é muito cedo. A gente tem que saudar, sim, a experiência, a ciência, o desenvolvimento do processo, mas estamos longe de fechar, de ter perspectiva da vacina. Só essa vacina, a gente está falando ela para daqui a um ano, pelo menos. Né? Pode ser mais. O Instituto Butantan está estudando a vacina para dengue faz mais de 12 anos e ainda não concluiu esse processo. Né? Então, assim, tomara que dê certo, estamos torcendo para isso, mas esse anúncio não deve servir para justificar absolutamente nada do ponto de vista de reabertura econômica, de reabertura de aglomeração, nada, nada, nada disso. É a ciência sendo feita, é importante, mas a gente tem que ter muita calma.
Nesse momento, não tem como a gente fugir da principal recomendação que a gente vem dando no Brasil de Fato, no programa Bem Viver, em todos os nossos canais de comunicação, que é o isolamento social. É o único modo comprovado. Isolamento e teste. O Brasil não tem teste suficiente. Então, quem puder tem que ficar em casa. E a gente sabe que para as pessoas ficarem em casa, o governo precisa dar condições para que elas fiquem em casa, o que não está acontecendo no Brasil. Então, a gente envia sempre toda a nossa solidariedade para o trabalhador que não tem condições de ficar em casa e pede que todas as medidas de higiene, de cuidado, sejam tomadas nessa circulação. Agora, quem pode ficar em casa não justifica. Nós tivemos aí imagens impressionantes de shoppings com filas para entrar. Gente, shopping não é uma atividade essencial, então é um apelo até que a gente faz aqui no Brasil de Fato para os nossos ouvintes e para quem nos acompanha. A situação não é uma situação simples, é uma situação muito crítica. E cabe a nós também uma parcela de atuação no controle, já que o poder público claramente não está fazendo o seu papel. Ari, eu agradeço muito, então, sua participação. A gente vai voltar a se falar semanalmente. Nós vamos estar aqui na Rádio Brasil de Fato, no nosso site também, com matérias em textos, e no programa Bem Viver, com parceiros da rede de médicos e médicas populares. O Aristóteles, com certeza, vai voltar a falar com a gente várias vezes. Então, te agradeço muito a participação. A gente volta na próxima semana para mais um boletim sobre a evolução semanal da pandemia aqui no Brasil. Ari?
Eu que agradeço, Nara. E a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares segue à disposição. Até semana que vem, viu?
Até a próxima semana.
Programa Bem Viver, um programa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Agora a gente vai fazer uma conexão com a Paraíba para falar de direitos do consumidor. Você que tem filho matriculado em escola particular deve estar se perguntando se pode deixar de pagar mensalidade neste momento em que as escolas estão fechadas. É o que parece mais justo, né? Bom, na Paraíba, uma lei estadual proíbe as escolas particulares do estado de cobrar multa ou juros de quem quiser reincidir o contrato durante a pandemia. Quem traz os detalhes para a gente é a nossa correspondente Heloísa Souza. A medida já está valendo, Heloísa?
Oi, Nara, e ouvintes do Bem Viver. Está sim. A lei estadual entrou em vigor na última quinta-feira, dia 11, após a sua publicação. Com isso, Nara, as escolas particulares estão impedidas de cobrarem multas, taxas e juros dos pais ou responsáveis que decidirem rescindir contrato com o estabelecimento por conta do valor excessivo da mensalidade neste período de pandemia. Caso as escolas descumpram a nova regra, fica prevista uma multa que pode variar entre 30 a 50 unidades fiscais de referência da Paraíba, correspondente a um valor aproximado de R$ 1.500 a R$ 2.600. Ainda de acordo com a lei, as prestações pagas pelos pais podem ser consideradas onerosas, tendo em vista que as aulas presenciais foram suspensas por conta do coronavírus. A rescisão deve ser feita independente de inadimplência do contratante, ficando acordada a forma de pagamento das dívidas após rescisão. E se todas as mensalidades previstas para o ano já tiverem sido pagas, o valor deverá ser devolvido pela escola. O contratante pode receber um crédito referente aos pagamentos, caso queira usar em um outro período. A lei de autoria do deputado Wilson Filho, do PTB, foi publicada após a Justiça suspender a lei estadual que previa um desconto gradativo das mensalidades em escolas particulares durante o período de pandemia. Volto com você, Nara.
Muito importante ficar atento e saber como está a situação aí no seu estado ou cidade. Se tiver alguma dúvida, procure o PROCON, que é o órgão de defesa do consumidor. A gente continua falando de direitos aqui no Bem Viver e a orientação agora é para quem tem financiamento estudantil pelo FIES. O Ministério da Educação autorizou no mês passado a suspensão das parcelas dos contratos durante a pandemia. Mas atenção, hein? Essa suspensão não é automática. E o número de parcelas suspensas vai depender do perfil de cada estudante. Quem explica melhor essas regras para a gente é o advogado popular Jonathan Hansen, no quadro Nossos Direitos, produzido pela redação do Brasil de Fato de Minas Gerais.
Nossos Direitos.
Hoje aqui na coluna nós vamos falar sobre o FIES, porque as parcelas do FIES elas podem ser suspensas durante o período aí da pandemia. Através da Lei 13.998 desse ano de 2020, foi estabelecida a possibilidade de suspensão de parcelas dos contratos do FIES, e essa nova lei já foi inclusive regulamentada pelo FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Os estudantes que estiverem em fase de utilização, né, do FIES, o que, que é isso? Né? Enquanto estiver fazendo curso superior ou estiver no período de carência, que é o período de 18 meses logo após a conclusão do curso, esses dois casos de utilização ou carência podem ter os pagamentos suspensos por até 2 meses. Já os estudantes que estiverem em fase de amortização, que é o período aí após a carência, né, em que é feito o parcelamento do valor financiado, pode ter os pagamentos suspensos por até 4 meses. Essa suspensão ela não é automática. Quem quiser deve procurar a Caixa Econômica Federal ou o Banco do Brasil para poder solicitar. Aí vai depender, né, do banco que você fez o financiamento. Se você fez com a Caixa, é com a Caixa. Se fez com o Banco do Brasil, é com o Banco do Brasil. Somente vai ser possível fazer a suspensão da cobrança daqueles contratos que tiverem com os pagamentos em dia até antes aí do período da pandemia. Sobre essas parcelas suspensas, não vão ser cobrados juros e multa, e os valores dessas parcelas vão ser incorporados aí ao saldo devedor do contrato, fazendo com que a duração desse contrato também se estenda. O prazo para poder aderir a essa suspensão das parcelas é até o dia 31 de dezembro desse ano, que é o mesmo período aí da vigência, né, de duração do decreto que estabelece o estado de calamidade pública. Eu sou Jonathan Hassen, advogado popular. Se você tem alguma dúvida sobre algum direito, mande para a gente. Um abraço e até a próxima.
O fechamento de fronteiras entre países e o consequente cancelamento de voos deixou muita gente angustiada, principalmente aquelas pessoas que estavam em outros países sem garantia de atendimento de saúde diante de muitas incertezas provocadas pela pandemia. Muitas dessas pessoas conseguiram retornar para o Brasil. E nós contamos algumas dessas histórias para você aqui no Bem Viver. Mas tem gente que até hoje ainda não conseguiu voltar para casa. Esse é o caso de um grupo de brasileiros que está no México, que já passou por tentativas frustradas de sair do país. A repórter Lia Bianchini, da nossa redação no Paraná, conversou com algumas dessas pessoas que relataram que a situação é de desespero. Vamos conferir a reportagem.
A milhares de quilômetros de casa, um grupo de cerca de 200 brasileiros tenta, há meses, sair do México e voltar ao Brasil. Desde o início da pandemia, as empresas aéreas têm cancelado voos e os brasileiros pedem ajuda do governo federal para serem repatriados. Dentro desse grupo está Andresa Santana, estudante de Economia da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, em Foz do Iguaçu. Ela chegou à Cidade do México em janeiro para cursar disciplinas na Faculdade de Economia da Universidade Nacional Autônoma de México, em intercâmbio estudantil. A previsão era que Andresa voltasse ao Brasil dia 7. A passagem já estava comprada. Há cerca de 2 semanas, a viagem foi remarcada para o dia 17 de julho. A empresa informou a Andresa que não descarta a possibilidade de cancelamento do voo, uma vez que a previsão de voltar às operações normais é para agosto.
Eu também tenho medo que, enfim, de ficar doente aqui, sabe? Aqui não tem um sistema público de saúde que eu posso recorrer e vou ter meu tratamento 100% gratuito.
Flávia Nicásio foi uma das brasileiras que tentou entrar no segundo voo de repatriação, sem sucesso. Ela conta que o consulado brasileiro organizou uma lista de espera com cerca de 30 pessoas e informou que elas poderiam ir até o aeroporto sem garantia de embarque.
Pessoas dormiram no aeroporto, teve gente que passou quase 24 horas lá.
Flávia chegou ao México em outubro de 2019, em intercâmbio pelo programa de doutorado em genética e melhoramento de plantas da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, em Campos dos Goytacazes. Desde então, vive em Texcoco, sustentando-se com bolsa de estudos. A previsão de retorno ao Brasil era para este mês. O contrato de aluguel do apartamento onde mora, o plano de saúde e a bolsa também acabam em junho. O sentimento, segundo ela, é de abandono e aflição.
Eu acho que talvez os órgãos governamentais no Brasil não tenham noção da quantidade de brasileiro que está aqui. E por isso que a gente está tentando se movimentar para mostrar que a gente está aqui, que tem quase 200 brasileiros perdidos no México.
A assessoria de imprensa do Itamaraty informou que o Ministério das Relações Exteriores tem estudado com urgência soluções que possibilitem o pronto retorno dos cidadãos que não puderam embarcar nos outros voos. No site do Consulado Brasileiro no México, há informação de que não existe previsão de novo voo de repatriação. O site divulgou uma possibilidade privada aos brasileiros que quisessem voltar ao Brasil pelo custo de $850, pouco mais de R$4.000. De Curitiba, da Rádio Brasil de Fato, Lia Bianchini.
A gente fica na torcida para que essas pessoas e todas as outras que continuam nessa situação de incerteza consigam voltar para suas casas, porque realmente deve ser desesperador viver um momento como esse em um país que não é o seu, longe da sua família e das pessoas queridas.
Toda quarta-feira, você e as crianças têm um encontro marcado com o Radinho BDF, produzido pelo Brasil de Fato.
Radinho Brasil de Fato.
Um programa para toda a família, com informação, brincadeira, contação de história e dicas de cuidado familiar.
Radinho BDF.
Então anota aí, você ouve o Radinho BDF toda quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, em 98,9 FM na Grande São Paulo, 93,3 FM na Baixada Santista e em 102,7 FM no Noroeste do Estado. E é claro, na Rádio Brasil de Fato, que você sintoniza em radio.brasildefato.com.br.
Radinho BDF.
O programa de hoje vai chegando ao fim, tem quase 2 minutinhos para me despedir de você. A gente se encontra amanhã, na terça-feira, para mais uma edição do Bem Viver. Ouça às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Você também pode nos ouvir no nosso site radio.brasildefato.com.br e por outras emissoras em diferentes horários em diversos cantos do país. Olha que rede! Rádio Timbira, 1290 AM de São Luís, no Maranhão. Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, no interior paulista. Rádio Super, 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo. Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, 94,5 FM em Hulha Negra, no Rio Grande do Sul. Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Rádio Camponesa, 95,7 FM da cidade de Crateús, no Ceará. Rádio Terra HD, 95,3 FM de Terra Rica, no Paraná. E Rádio PIF de Brasília, que você ouve pelo site radiopif.webradiosite.com. Muito obrigada a todos os ouvintes que nos acompanham por meio dessa rede. E se você gosta de podcast, procura a gente no Spotify e no Google Podcast. Esse programa teve a apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques, Lucas Weber, Beatriz Pasqualino e Maiara Paixão. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação Camila Salmásio. Direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Como a gente está trabalhando longe um do outro, toda vez que eu leio esses créditos me dá muita emoção, viu gente? E eu, essa equipe, todo mundo que eu citei aqui, a gente vai voltar para conversar com vocês amanhã, terça-feira, em mais uma edição do Bem Viver. Não vai faltar, nós vamos estar te esperando.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.